Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Lini Valério propõe responsabilização criminal de quem furar fila de vacinação contra a Covid-19. Regufe defende correção de limites de tributação e isenção da tabela do imposto de renda. Proposta de Paim renova por mais 10 anos política de cotas de acesso a universidades públicas. Boa noite. Um projeto prevê a responsabilização criminal de pessoas que furarem fila dos grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19. A proposta foi motivada após denúncias de irregularidades no Amazonas, que teve sua vacinação suspensa para apuração dos fatos. A reportagem é de Lara Quinuê.
O Ministério Público está investigando denúncias de irregularidades na distribuição de doses e desvios de vacinas contra a Covid-19 em pelo menos 8 estados brasileiros. A suspeita é de que pessoas estejam furando a fila de imunização. Em Manaus, por exemplo, a vacinação chegou a ser suspensa após denúncias de que parentes de empresários estariam sendo imunizados mesmo não fazendo parte do grupo prioritário. Motivado por essas denúncias, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, apresentou um projeto que penaliza quem furar fila, com definição de delito correspondente ao crime de corrupção ativa. Plínio Valério lamentou a necessidade de um projeto para coibir esse tipo de atitude.
A intenção é tipificar o delito fura-fila próximo da corrupção ativa, onde cabe punição. É um projeto desnecessário se fôssemos nós um país civilizado desse aspecto.
Além disso, a matéria também define aumento da pena para aqueles que utilizarem sua condição pessoal para benefício próprio ou de terceiros e para agentes públicos que colaborarem ou compactuarem com as irregularidades. Para Plínio Valério, a punição tem que ser ainda mais rigorosa nesses casos.
Você entrar na frente daqueles que verdadeiramente precisam, usando a sua condição social, é uma vergonha. Por isso que também tem que se punir o agente público. Os dois têm que ser punidos.
Com o retorno dos trabalhos legislativos, a previsão é de que a matéria poderá ser apreciada diretamente pelo plenário do Senado.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, convocou a reunião preparatória destinada a eleger o novo presidente da casa e demais integrantes da mesa. A sessão será presencial e foi marcada para o dia 1º de fevereiro, às 14 horas. Todo início de ano, os contribuintes começam a separar os documentos com as informações necessárias para a declaração do imposto de renda. Apesar de a declaração ser algo rotineiro, muita gente não se atenta para o fato de que, ao não corrigir os valores referentes às alíquotas e faixa de isenção da tabela do imposto de renda, o governo, disfarçadamente, aumenta a carga tributária. Quem fez o alerta foi o senador Regufe. Acompanhe os detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
Regufe, senador do Podemos do Distrito Federal, reclama que desde 2015 a tabela do imposto de renda não é corrigida e que as perdas diante da inflação nos últimos 25 anos já superam os 100%. Regufe explica que o correto seria deixar isentos de imposto não quem tem renda hoje de R$ 1.900, mas sim de R$ 3.800.
E isso vale também para as faixas posteriores. Quem ganha R$ 4.000, que paga hoje R$ 263,87, pagaria R$ 8,88. Então, todos os anos, o governo faz isso. Passa o tempo, se discute no início do ano se vai corrigir, se não vai corrigir. Não se corrige os limites de isenção da tabela e os assalariados brasileiros estão pagando mais impostos do que deveriam.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que não corrigir a tabela é tributar de forma oculta. Mas o ministro explicou que passar a faixa de isenção de R$ 1.900 para R$ 3.000 provocaria uma perda na arrecadação de R$ 22 bilhões. Reajustando as demais faixas, o buraco seria de 36 bi. Regufe é autor de projeto de lei que corrige os limites de isenção da tabela do imposto de renda pela inflação do ano anterior, mais 1%.
E a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, defendeu que o governo dê aos agrotóxicos o mesmo tratamento dado à indústria do cigarro. O que se vê, lamentou a senadora, é que a indústria de pesticidas é contemplada com isenção fiscal, ao citar que em 2019 esse tipo de incentivo representou 14 bilhões e 200 mil reais. Zenaide Maia defendeu também um sistema tributário simplificado, moderno, que taxe as grandes fortunas e que seja progressivo.
Não é possível que alguém que ganha R$5.000 pague 27,5% de imposto de renda e quem ganha mais de 100 mil pague os mesmos 27,5%.
A política de cotas tem validade até 2022, mas poderá ser estendida com avaliação em 10 anos. Um projeto com essa finalidade está em discussão no Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Desde 2012, quando foi criada, a lei de cotas permitiu que estudantes pobres, negros, pardos, indígenas e com deficiência entrassem na universidade pública. A política expira em 2022 e o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, propôs a sua continuidade por mais uma década. Considerando a política de cotas um eficiente instrumento de inclusão social, Paim sugere ainda avaliação ao final dos 10 anos para efetuar ajustes.
E daqui a 10 anos vamos ver se atingiu já o objetivo. Ora, se nós percebemos que a política de cotas está permitindo que os mais vulneráveis, os mais pobres, tenham acesso à universidade pública principalmente, isso tem que ser incentivado. Como é que você incentiva? Mantendo a política de cota por quantas décadas for necessário.
Segundo a lei de cotas, metade das vagas das universidades públicas é reservada para quem fez todo o ensino médio em escola pública e tem a renda familiar de até um salário mínimo e meio. A proposta aguarda votação no Senado.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, pediu que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, encaminhe ao Congresso Nacional um projeto de uma nova lei orgânica da magistratura nacional. Pela Constituição, a iniciativa para propor essa medida cabe exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, explicou Marcos Rogério, ao lembrar que a lei atual, em algumas situações, não está de acordo com o princípio da moralidade na administração pública. Ele lembrou que há casos de juízes responsabilizados por falta disciplinar que são penalizados com a aposentadoria compulsória, com direito a salário.
Porque, embora se considere legal a percepção de salário e das verbas inerentes ao exercício da função, pergunta-se que, diante de uma falta grave, apontada, reconhecida e sancionada pela Corregedoria do Tribunal de Justiça ou pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, é medida de justiça? É moral se permitir que esse magistrado continue recebendo naturalmente como se estivesse prestando relevantes serviços públicos? Óbvio que não.
O primeiro mês do ano é destinado à campanha Janeiro Roxo de combate à hanseníase. O Brasil concentra mais de 90% dos casos da América Latina, sendo o segundo país com a maior prevalência da doença, atrás apenas da Índia. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
A hanseníase é uma doença crônica e transmissível causada por uma bactéria que se multiplica lentamente, levando a sintomas que podem demorar até 20 anos para aparecer. Entre os efeitos mais comuns da doença estão deformidades nas mãos e nos pés e até perda de visão. A diretora científica da Sociedade Brasileira de Hansenologia, Isabela Goulart, explica a importância de iniciativas como o Janeiro Roxo.
A gente precisa do diagnóstico precoce, precisa de todos os profissionais comprometidos com essa doença infecciosa crônica.
O tratamento é feito com uma associação de medicamentos chamada poliquimioterapia, disponibilizada gratuitamente no Brasil pelo SUS. A coordenadora do Departamento de Hanseníase da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sandra Durães, dá mais detalhes.
O tratamento com os antibióticos tornam o paciente incapaz de transmitir a doença, ou seja, mata as bactérias, o paciente passa a ser não contagiante. Quanto mais rapidamente o tratamento é instituído, menos sequelas o paciente vai ter.
A Livraria do Senado vai sortear no dia 30 de janeiro, às 4 horas da tarde, 3 exemplares do livro Salão de Humor da Anistia, com obras de Chico Caruso, Enfio, Jaguar, Ziraldo, Glauco, G e vários outros. Basta seguir o perfil da Livraria do Senado no Instagram, curtir o post original da promoção e comentar marcando um amigo por vez. É permitido comentar quantas vezes quiser, desde que sejam marcadas pessoas diferentes. Não valem participações de perfis falsos e comerciais. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.